Rádio Rio de Janeiro, na internet com você.
A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar No Mundo Maior. Os distúrbios psíquicos são analisados a partir do plano espiritual, trazendo-nos a balizada opinião de espíritos especialistas. No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 11, que fala sobre sexo. E nós, no período passado, no programa passado, olhamos a fala do sábio instrutor colocando a situação do sexo, da atração, em todas as modalidades da natureza. E aí ele começa a falar bem sobre nós agora, sobre nós, espíritos encarnados. Grande parte das criaturas, contudo, havendo conquistado a razão acima do instinto, permanece no desatino da prepotência, seduzidas pelo capricho autoritário. Famintas de evidência e realce, ainda que atidas a trabalho proveitoso e a paixões nobres muitas vezes. Pequeno grupo de homens e de mulheres, por fim, após atingir o equilíbrio sexual na zona instintiva do ser, e depois de obter os títulos que lhes confere seu trabalho e com os quais dominam a vida, regendo as energias próprias em pleno regime de responsabilidade individual, passam a fixar-se na região sublime, na superconsciência, não mais encontrando alegria integral no contentamento do corpo físico ou na evidência pessoal. Procura alcançar os círculos mais altos da vida, absorvidas em idealismo superior. Sentem-se no limiar das esferas divinas, já desde a estrada nevoenta da carne, à maneira do viajor, que após vencer caminhos ásperos na treva noturna, estaca desajustado ante as derradeiras sombras da noite e as promessas indefiníveis da aurora. Para esses, o sexo, a importância individual e as vantagens do imediatismo terrestre são sagrados pelas oportunidades que oferecem aos propósitos de bem-fazer. Entretanto, no santuário de suas almas resplandece nova luz. A razão particularista converteu-se em entendimento universal. Cresceram-lhes os sentimentos sublimados na direção do campo superior. Pressentem a divindade e anseiam pela identificação com ela. São os homens e mulheres que, havendo realizado os mais altos padrões humanos, se candidatam à angelitude. Berenice, eu acho tão interessante que eu me lembro muito da Teresa d'Ávila, que foi alguém que teve uma família abastada, né? E ela até se encanta pelo primo. Então, é uma coisa pra dizer assim, né? Não há uma negação da sua sexualidade, da sua atração sexual. Mas, ao longo do tempo, ela vai tendo sede de algo mais. Que é essa região superior que ele fala da mente, né? E aí, o que que acontece? Ela canaliza, mas não é canalizar porque ela está negando o sexo. Ela trabalha tanto pelo ideal que aquela energia criadora faz com que ela crie os carmelos, né? Faz com que ela se dedique ao trabalho. Então é a mesma energia e a gente tem dificuldade de entender isso porque a gente localiza o sexo na questão genésica, não é?
Exatamente. Quando, na verdade, essa energia toda é uma energia de produção, reprodução, criação. Só que a gente não sabe ainda como lidar com ela, como a gente vai gerenciá-la, né? E muitas vezes a gente vai, até por questões de castrações, né? Nós viemos aí de várias reencarnações envolvidas com castração, com negação. Muitas vezes foi passado pra gente que o sexo é uma coisa podre, é uma coisa suja, é uma coisa que não pode, que é uma coisa proibida, até por conta de muitos líderes que esteve à frente de vários momentos da religião, pessoas que tinham conflitos sexuais, né? E ela repassava aquele conflito sexual para as outras pessoas, e até pela sua autoridade e autoritarismo, ela colocava aquilo muitas vezes de uma forma imposta, né? Quando, na verdade, isso faz parte da natureza humana. E nós vemos naquele livro que a gente até falou aqui, Sexo e Consciência, são vários momentos que o Divaldo falou sobre sexo. É um livro maravilhoso, imperdível.
É porque assim, inclusive prático, né? Eu não conheci o livro, eu conheci a partir de Berenice falando. E aí a gente vê assim, pode parecer que é alguma coisa teórica e chata, mas não é, porque ele aborda temas.
Isso.
E aí a pessoa pode até procurar qual é o tema que eu estou querendo, o que eu estou precisando agora saber. Então a gente vai procurando os temas, se faz salteando e vai tendo uma abrangência assim real, real mesmo da questão, não é?
Isso. E a Joana de Anjos, ela mesmo fala da importância do sexo, que é uma permuta, é uma troca ali de fluxo. Fluidos, né? É uma coisa assim espetacular. Mas tem pessoas que não têm mais essa necessidade de trocar apenas com alguém, mas
isso,
e sim com a humanidade.
Isso.
E aí direciona toda aquela energia. Imagina, é uma usina.
Isso.
Né? Essa parte toda, esse anseio. Né?
Quando
essa
eu trouxe,
vontade.
Berenice, o exemplo de Teresa D'Ávila, olha só, né? Só para a gente entender que energia é essa, né? Uma criatura mulher. No momento em que a mulher não era nada, né? Numa sociedade, além da sociedade machista, mas que a mulher tinha que ficar no canto. Ela chega ao esplendor da cultura material, quer dizer, ela é uma pessoa, ela é considerada doutora da igreja, né? Porque ela adquire um conhecimento incomum e ela faz um trabalho de criação que o próprio bispo, o próprio papa se curva diante daquilo. Então, isso é pra gente pensar assim. Ah, mas é porque é Teresa D'Ávila? Não é porque é Teresa D'Ávila, não. Ela canalizou a energia dela pra esse aspecto. A gente pode canalizar também para que o sexo não seja só a questão do ato, só a questão genésica, né? A gente tem capacidade de realizar muito mais do que a gente realiza a partir dessa energia. Agora, quando eu castro, né? Que faz? Eu acabo assim diminuindo a minha capacidade de produção. Não é, Beleza?
Exatamente.
É muito sério.
Exatamente. E nesse livro, Sexo e Consciência, o Divaldo fala, inclusive, casos dele, do Chico Xavier, e a orientação dos mentores, e eles mesmos canalizarem toda essa energia para a produção de trabalho, para a produção de livros. Por quê? Porque é uma energia altamente saudável,
isso,
a energia do sexo, né? Só que, como ele fala aqui, em algum momento o ser, ele anseia por algo mais,
isso,
do que apenas aquela troca, apenas aquela satisfação carnal. Aquilo ali requer algo mais. É quando a gente gosta, né? Às vezes a gente gosta apenas de uma pessoa, tem...
Isso.
Ou então da nossa família, do nosso grupo. Mas à medida que a gente vai administrando esse sentimento, vai desenvolvendo e vai ansiando por ter esse sentimento de uma forma mais abrangente, automaticamente a gente vai gostando do filho do outro, né? Da cidade do outro, dos outros povos. E aí a gente vai alargando, vai assim, abrangendo muito maior, e a troca do gostar não é apenas mais com aquele que está do nosso lado, e sim alguma coisa muito maior.
Exato,
então, exatamente. Agora, isso é sem castração. Para você gostar do filho do outro, você não precisa negar o seu.
Não, exatamente.
Né? Para você...
É ampliar, não é? Não é substituir, não é isso?
Isso, exatamente. Para você direcionar a sua energia sexual para uma construção, você não precisa se negar, você não precisa se castrar.
Isso. Né? E aí ele continua dizendo para nós assim... De um modo ou de outro, porém, tudo isso são sempre as faculdades criadoras, herdadas de Deus, em jogo permanente nos quadros da vida. Todo ser é impulsionado a criar na organização e extensão do universo.
Então, a partir dessa afirmativa, nós podemos fazer uma reflexão agora. Se eu sou um ser e sou impulsionado a criar, o que que eu criei, né, nessa minha vida? Qual é o meu projeto de criação para agora, para hoje, para daqui para frente? Como é que eu estou nessa organização, nessa conservação e extensão do universo? Qual é a minha participação de co-criador nesse sistema todo, né?
Berenice, você falou agora uma coisa interessante. Eu lembrei daquela questão do Livro dos Espíritos, né, na 132, que a gente tem... eu tenho que progredir. E como é que eu progrido? Cumprindo a parte que me toca na obra da criação. Eu acho isso fantástico. E aí você falou assim, qual é a minha contribuição, né? Porque às vezes eu fico assim, mas acontece que a Berenice faz isso, então eu tenho que fazer aquilo. Quando, na verdade, não é a mesma parte, não é?
Isso.
Não é tudo. É uma parte que nos compete fazer. Quando você falou em organização, eu tenho lido há um tempo grande aí uma orientação espiritual, que as pessoas às vezes chamam pelo espiritual querendo uma orientação, né? E aí com a atividade, tudo isso. E quando vem a orientação, a gente não gosta. É uma coisa muito esquisita mesmo. A gente pediu no outro dia uma orientação para o encontro, aí a orientação chegou na hora que estava todo o grupo reunido. Aí eu falei assim, olha, a gente, estamos tomando o conhecimento junto. Aí quando eu fui lendo, aí o pessoal assim, tá vendo? Você perguntou, né? Então, que é a pergunta que eu ouvi. E aí eu tenho visto uma palavra que há muito tempo, porque as pessoas às vezes recebem orientação, acham que os espíritos entenderam, vêm pro atendimento fraterno. Então, muitas vezes eu vejo a palavra organização, Berenice, muitas vezes. Então, como é que eu comecei a pensar? As coisas não são feitas porque a gente não se organiza. A gente não se organiza até para perceber qual é a parte minha nesse processo todo. Aí a gente fica numa confusão danada, numa ânsia danada, que eu acho que é tudo. E aí como é que eu começo a minha resposta? É a menos-valia, né? Ah, eu sou mesmo incompetente, eu sou mesmo um espírito imperfeito mesmo. Se eu tivesse... Aí eu tô obsidiado. Então a gente começa a criar uma negatividade, porque a gente não se organiza para perceber o que que a gente precisa fazer naquela hora.
É isso mesmo. Ontem eu assisti um filme muito interessante, que é O Mordomo da Casa Branca. É um filme baseado em fatos reais, que conta a história de um mordomo negro na Casa Branca, lá nos Estados Unidos, e ele serviu a vários presidentes, né? A vários mesmo, porque ele entrou em 1960, então ele pegou o presidente de 1960, depois ele pegou o Kennedy, pegou o Nixon, pegou o Reagan, então ele pegou vários. E ele ficou 20 e tantos anos, né, trabalhando como mordomo na Casa Branca, num momento muito delicado nos Estados Unidos com relação aos negros. Porque apesar de ter tido a abolição dos escravos lá, mas a sociedade não concebeu, né? E os negros acabaram que ficou uma divisão muito grande. Então, se um branco tivesse andando na calçada, o negro tinha que sair. Isso em 1960. Quando entrava em algum local, tinha o banheiro do negro, tinha o banheiro do branco e tal. E foi toda uma questão para acabar com isso. E ele, esse negro, ele tinha uma família e o filho dele era um garoto assim, muito idealista, e se juntou com outros grupos para poder trabalhar, né, e enfrentar essa política selvagem de segregação. Então ele se juntou ao Martin Luther King e outros movimentos e tal, e ele foi trabalhar na Casa Branca, e de uma maneira assim inusitada, né? Porque conta a história dele, como é que ele foi parar lá na Casa Branca. E era interessante que o filho dele tinha vergonha dele, por ele servir aos brancos, por ele ser um serviçal e um mordomo aos brancos. E teve um dia que o filho dele estava conversando com o Martin Luther King, e ele estava perguntando assim, o que que seu pai faz? E aí ele hesitou em falar. E aí ele disse, ele é mordomo. Nem falou que era do presidente, né? Falou que era mordomo. E aí ele disse, olha, isso é muito importante. porque os serviçais negros na casa dos brancos vão mostrar para os brancos a competência, a organização, vão dar para ele uma ideia de que eles não conseguem fazer, porque os brancos não aceitavam aquele tipo de serviço e, no fundo, a casa toda dependia daquele serviço. E eles, então aí o filho começa a olhar diferente a postura e a profissão do pai, né? E acaba que esse mordomo, ele teve um papel importante, muito importante na política com essa questão dos negros, porque na própria Casa Branca tinha uma divisão dos salários, né? O negro ganhava muito inferior, ganhava acho que 30% do salário de um branco, e durante 20 anos ele batalhou por essa igualdade e não conseguia. E o Reagan, o presidente na época, deu uma abertura para ele muito interessante, perguntava algumas coisas para ele, até que um dia ele comentou sobre isso. E a partir desse momento, o presidente dos Estados Unidos, na Casa Branca, tinha um camarada que era o administrador da Casa Branca. E era um camarada que não gostava dos negros. Então ele, mesmo sob as ordens de um presidente que era contra a segregação, mas ele atuando diretamente,
ele, né?
Exatamente. E aí o mordomo sempre ia falar com ele sobre a questão de salário, e ele sempre dizia: olha, se você não quer, pode ir embora. Então ele não queria resolver aquela questão, né? E aí teve um dia que ele foi falar e o camarada falou assim: pode ir embora, eu não vou aumentar você. Aí ele disse: olha, bem que eu falei pro presidente que você ia falar isso para mim. E o presidente mandou você ir explicar para ele pessoalmente essa sua decisão. Ou seja, acabou que mesmo o filho não reconhecendo a princípio ele, né, como uma pessoa que estava lutando pelos seus direitos e sim estava acomodado, no fundo, cada um estava fazendo o seu papel,
isso,
cada
exatamente.
Um estava criando, cada um estava sendo co-criador na organização. Cada um foi muito importante para estabilizar essa para acabar com essa separação dos negros nos Estados Unidos, mas cada um à sua maneira, com energia diferente.
O bonito é isso, quando você conta, Berenice, é a simplicidade, não é? Porque a gente pensa assim: ah, tem que fazer uma grande passeata, tem que fundar um sindicato, tem que fundar uma ONG. Observa só, esse companheiro, ele foi cumpridor do dever e se aproximou para colocar um ponto de vista para uma pessoa, né? Quer
isso.
dizer, e ao longo de um tempo também. A coisa não foi no estalar de dedos.
Isso. Então, você vê que tudo, foram várias pessoas que tiveram importância num determinado momento, num determinado segmento. Mas que num conjunto, assim, mas o todo, todos isso. colaboraram. Mas cada um na sua área, cada um no seu tempo, cada um do seu jeito.
Cada um cumprindo a parte que competia.
Isso.
Não é isso?
Porque quando ele fala aqui sobre essa questão de todo ser, a gente deve se envolver em criar, conservar, organizar, às vezes nós temos um modelo e nós achamos que só pode ser daquele modelo.
Isso.
E às vezes até dentro da casa espírita, dentro de um trabalho espírita, dentro da família, a gente acha que para o negócio dar certo, todo mundo tem que funcionar daquela maneira.
Isso.
E não é assim. Então eu recomendo esse livro, esse filme, que é o Mordomo da Casa Branca, mas perceba, muitos negros morreram nas suas tentativas, né, de acabar com isso, mostrando pra gente que a gente tem que começar a fazer
isso.
as coisas. Porque se a gente não se mobilizar, se a gente não se organizar, o mal toma conta. Então a gente precisa
dar o nosso primeiro passo,
isso,
né? O primeiro movimento.
Isso, ter essa consciência, né, da civilização, da organização, do que é bom para todos,
isso.
o que é bom para uma sociedade, e se mobilizar, porque a gente fica sempre com essa falsa ideia, até da nossa cultura, é que alguém vai resolver o problema.
Isso,
então a gente quer que alguém vá lá e resolva a situação, que apareça alguém, algum milagre, isso. né? Nós somos meio milagreiros, a gente está sempre esperando que apareça um político milagroso que vá lá e resolva tudo. A gente está sempre achando que alguém vai resolver, quando na verdade é todo ser, nós temos que estar envolvido nessas causas para a gente ter a oportunidade sempre de quê? De criar, de organizar, de conservar tudo que está acontecendo,
com
né?
Com certeza. E aí o instrutor Ele estampou uma expressão significativa, imprimiu uma pausa para a eleição em curso e falou bem-humorado. Muita vez, as criaturas instituem o mal, desviam a corrente natural das circunstâncias benéficas, envenenam as oportunidades, estacionando longuíssimo tempo em tarefas reparadoras ou expiatórias. Entretanto, ainda aí, é forçoso observar a manifestação incessante do poder criador que nos é próprio, mesmo naqueles que se transviam. Berenice, eu fico olhando às vezes assim. O noticiário nos traz certas situações do mal, né? O fulano desviou não sei o que, o fulano hackeou tal situação, né? Entrou na conta do outro, né? Criou uma imagem falsa e publicou lá na internet tudo isso. E a gente fica olhando, tudo isso é obra de inteligência e de criação. Até determinados golpes que a gente vê do crime, que a criatura monta uma situação estranha, né? E conta uma mentira tão bem contada que o outro acaba abraçando aquilo. Isso é obra de inteligência e criação, só que tá pervertido, tá transviado. Se isso fosse usado para algo produtivo, uma beleza, né?
É verdade.
Então, ele fala aqui que muitas vezes as criaturas se transviam. Mesmo assim, é energia. Em verdade, caem nos despenhadeiros do crime, lançam-se aos vales da sombra, mas organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência, e com a experiência alcançam a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Concluímos desse modo que se a psicologia analítica de Freud e de seus colaboradores avançou muito no campo da investigação e do conhecimento, resolvendo em parte certos enigmas do psiquismo humano, falta-lhe, no entanto, a chave da reencarnação para solucionar integralmente as questões da alma.
É interessante, porque mesmo que às vezes a gente fica, pode até ficar muito assim, desanimado quando faz essa avaliação e fala, poxa vida, mas eu erro tanto, tenho um histórico tão complicado na minha existência, de realmente assim, de coisas negativas que eu fiz, coisas ruins, o que eu produzi de maldade para algumas pessoas. Mas é importante, como ele diz aqui, né, até as pessoas que caem nos despenhadeiros do crime, mas ele diz, mas organizando e reorganizando as próprias ações, adquirem o patrimônio bendito da experiência. Então, é uma experiência nossa, uma experiência que vai nos dar um fruto assim, de muita dor, mas é uma experiência para que a gente marque ela e não queira mais repetir.
Isso.
O foco deve ser sempre esse. Olha, eu fiz uma avaliação do passado, fiz isso aqui de errado, mas isso aqui eu não quero mais cometer esse erro. Eu quero agora me projetar para frente. Então, mesmo quando nós estamos envolvidos com crime, com a maldade, com as perturbações, que isso não nos paralise, nos dê uma culpa paralisante, de forma que a gente não consiga mais progredir se achando muito inferior e muito infeliz. Mas sim um momento mau, uma escolha péssima, e isso que sejam essa experiência. Porque quando a gente assimila isso como uma experiência, aí nós alcançamos a luz, a paz, a sabedoria e o amor com que se aproximam de Deus. Por quê? Porque o importante é a gente fazer um projeto. O passado, ele só interessa para a gente para fazer uma avaliação do que a gente não quer mais repetir.
Isso.
Então, quando a gente olha para o passado, a gente tem que estar olhando para o passado, mas com os pés apontados para o futuro, para que o nosso caminhar seja sempre para a frente. E se alguma coisa do nosso passado nós não fizemos bem, que a gente se programe para que na próxima oportunidade a gente não vá mais vacilar naquele
Isso.
ponto. Porque quantas
mesmo que não consigamos acertar de pronto, né?
Isso.
Mas a gente vai fazendo diferente.
Isso.
Né? Até que vai chegar um momento que a gente vai acertar.
Isso, exatamente. E aí que a gente tem esse esforço para olhar para trás e esse projeto para andar para frente. Porque todos nós estamos nessa mesma faixa de erros e de acertos. E muitas vezes, apenas agora com o conhecimento da doutrina espírita, que algumas fichas caem. E aí a gente pode, numa dessas reflexões, se deparar com erro e às vezes a gente fica paralisado. Mas o importante sempre é a gente olhar para a frente, se programar para o futuro. Muita paz.
Muita paz, meu irmão.
No Mundo Maior. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Professora da Fraternidade.